Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente tem um assunto aí que é bem relevante, eu gosto bastante do tema, que é a ideia de lifelong learning, né? De que um mundo que muda tão rápido, os profissionais, enfim, a gente precisa cada vez mais desenvolver novas habilidades, aprender, desaprender, reaprender, e inserir aí uma série de novas habilidades nas nossas possibilidades. Então, esse modelo mental de aprendizado contínuo, né, que parece uma coisa óbvia e simples, mas no fundo a gente sabe que é complexo e traz um monte de desafio. Então, para falar mais sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui a Maíra Blasi, que é fundadora da Subversiva. Muito bem-vinda, Maíra.
Obrigada a vocês pelo convite.
E também com a gente a Carol Soares, cofundadora da OCLB. Um prazer, Carol.
Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui também conversando com vocês.
Bom, então assim, trazendo aqui bem de início mesmo, né, para equalizar os entendimentos, o que, que a gente fala quando está dizendo sobre lifelong learning, né? O que, que é esse modelo mental, essa habilidade, essa forma de aprendizado contínuo? Qual que é o grande desafio que está posto aí para os profissionais? Quem é que quer começar trazendo um pouco aí de contexto geral?
Acho que eu posso trazer aqui, né? Quando a gente fala de lifelong learning, a gente está, parece meio óbvio, como você mesma disse, né? Mas tem alguns óbvios que vão se fortalecendo, vão envelhecendo como um vinho. Eu acho que é principalmente uma quebra de ideia que a gente tinha, que a gente ia estudar na escola, fazer uma faculdade, depois daquilo era arrumar um emprego e viver a sua vida. É, alguns anos alguém, né, chegou e falou, olha, não é bem assim. A gente vai passar a vida inteira estudando. É, não quer dizer que seja de uma maneira formal, né, na escola, mas é, entendendo que a própria vida é um aprendizado, é, outros tipos de cursos, de eventos, outras coisas que vão atualizando a gente. Eu acho que o primeiro rompimento é essa ideia. Algumas gerações ainda cresceram achando que fazer a faculdade e arrumar um emprego e encerrar essa fase do estudo. A ideia do lifelong learning é que a gente vai continuar estudando em diversos formatos, não necessariamente o tradicional, mas que para se atualizar, para viver a vida, para manter a empregabilidade, a gente vai continuar o resto da nossa vida atentos.
Bem, eu acho que a Maíra falou brilhantemente e realmente é uma coisa que parece que é chover no molhado, né? Parece que a gente está repetindo um mantra assim já há um tempo, mas é realmente, eu acho que é muito importante, especialmente no momento que a gente está vivendo, que a gente tem tantas gerações diferentes trabalhando juntas no mesmo ambiente, né? E que gera todo esse conflito de entendimento. A gente está vindo de uma geração dos nossos pais, talvez, que tinham essa ideia mais estabilizada, né? De estudar e ter um emprego e pais nossos, né, e provavelmente avós, trabalharam a vida inteira na mesma empresa, né, cresceram ali dentro, viveram ali dentro. E eu acho que a nossa geração, essa galera que está aí 30, 40 anos, é essa geração de transição. Então, eu acho que esse conflito é muito grande nesse momento que a gente está tendo e até uma dificuldade que a gente tem de discutir e entender o que é aprendizagem, né? Porque a gente está vivendo conceitos atuais, mas com um pensamento e uma mentalidade do passado, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aí, não só de fazer, de aplicar e de como a gente vai fazer, mas também entender, né, que a gente precisa fazer e que a gente precisa fazer essa mudança, essa virada do que é aprendizagem para a gente, né, e como que a gente aprende, né?
Acho que uma coisa de não linearidade, acho que o que a gente visualizava antes como aprendizagem tinha um formato, era linear, era sentado numa cadeira de uma maneira formal, assim. Entender essa visão de lifelong learning, essa aprendizagem não linear, dentro de contextos e formatos não tão óbvios assim, ou que não eram chamados de educação por gerações anteriores.
Só corroborando com o que vocês estavam tão dizendo, o Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, o report que sai todo ano, ele fala que 39% das habilidades atuais de um trabalhador médio vão mudar até 2030 e 59% da força global vai precisar de algum tipo de treinamento até essa data, né, 2030. Então, assim, a gente vive um momento que exige, né, requalificação, fazer as coisas diferentes. E aí você trouxe, Maíra, esse lugar de outros modos de aprender, né, que é o fora da sala de aula tradicional. Então, que modos são esses, né? Como é que as pessoas, diante dessa realidade, Está aí o Fórum Econômico Mundial, mas a gente poderia usar mil outros dados e pesquisas. Diante dessa realidade que se comprova da necessidade de aprender coisas novas, como é que as pessoas navegam por isso, né? Por onde começa? Onde é que dá para aprender, então?
Coisinha de 5 anos, 2030, né, gente? Ou seja, agora mesmo, né? Porque tem umas previsões, porque de 2030, a Gen Z vai ser 30% da força de trabalho em 2030, em 2030. Já é agora que você está sabendo um negócio até 2030, você já pode correr atrás agora, né? Eu vejo que outros formatos de aprendizagem, eles estão muito espalhados. Eu vejo que a principal diferença do que ficou nessa treta de geração Z para as demais gerações é que a gente cresceu, né? Como a gente trouxe aqui, a Carol trouxe a galera até uns 30, 40 anos ali, com uma ideia que os mais novos aprendiam com os mais velhos. Tem muito essa ideia de que os mais velhos é que sabiam das coisas. E eu vejo que essa geração aprende em vídeo do YouTube, em BookTok, em vários outros formatos que a gente não foi ensinado a achar que eram reais ou úteis ou válidos, digamos assim. E eu também percebo, olhando para essa não linearidade, tem, assim, a vida, ela ensina muito a gente. Tem umas coisas que você aprende de ter ido lá e viver. Recentemente está viralizando muito mais discussões sobre o que a América Latina tem para nos ensinar, de que maneira a gente se referencia muito ao norte global e não se autorreferencia, né, na América Latina ou a iniciativas do sul global. E o quanto eu, por exemplo, sou muito defensora das nossas festas, né? Eu sou carnavalesca, além de trabalhar com o futuro do trabalho, eu tenho mais que fazer da minha vida. Eu organizo bloco de carnaval, né? Como se eu estivesse muito desocupada, não tivesse mais o que fazer. Então eu vejo que lidar com grupos gera aprendizado. Viajar para festas menos óbvias gera aprendizado. Ir num evento de inovação, algum evento onde as pessoas estão ali trocando, ouvindo palestra, gera aprendizado. Então, outras formas de estudar é principalmente você perceber aquilo que já te atrai naturalmente. E também, às vezes, vou ler um livro por mês. Leiam livros. Mas não é só ali que mora seu aprendizado. Muitas coisas, principalmente nesse momento de mundo que a gente está vivendo, elas estão acontecendo ao vivaço. Meio que assim, não é que alguém já formatou um curso que você vai se matricular e vai lá aprender. Você tem que ver quem você está seguindo nas suas redes sociais. Sou viciada em celular. Então, pelo menos, ajuda o seu algoritmo. Segue ali uma galera que está estudando, que está compartilhando, porque tem gente estudando coisas sérias, fazendo conteúdos sérios. Assina um canal no YouTube decente de alguém que está trabalhando profundamente um determinado tema. Vê os eventos que vão acontecer sobre aquilo. Então, tem pontos de contato para quem está querendo viver isso ao vivo. Volta e alguém me perguntar, Maíra, onde é que eu aprendo de inteligência artificial? Onde é que eu aprendo? Pra cara, eu não me sinto segura para te indicar algo, porque na minha visão está acontecendo agora. Então, a gente está meio revirando mesmo. A gente está baixando o aplicativo e teclando e tentando fazer prompt, entendeu? Eu vejo que tem mais coisas que a gente vai aprender fazendo. A melhor forma de aprender, às vezes, é fazer. Baixa o aplicativo, vai lá ver com o seu olho, porque às vezes não vai ter um curso, uma graduação assim, prontinha, sabe? Para te explicar aquilo que acabou de acontecer. Eu tenho essa visão. O que a Carol acha disso?
Não, eu me identifico super. Inclusive, ontem eu estava dando uma palestra. Eu estou em Salvador, a gente estava dando uma palestra aqui. E uma das perguntas da plateia foi uma pergunta sobre que curso eu faço para aprender mais sobre determinado assunto.
Sim.
E aí eu fiquei pensando assim, falei, primeiro que é um assunto muito novo, não tem um curso, não tem uma formação, mas isso é da nossa mentalidade de que o conhecimento precisa estar sistematizado dentro de um curso formatado para que a gente valide aquilo como algo que realmente vai fazer sentido para a gente. E aí eu acho que isso que a Maria está trazendo é super importante porque a gente somos bombardeados de informações e de conhecimento o tempo todo, né? E talvez a palavra aqui mais importante seja a gente precisa aprender a fazer essa seleção, né? E porque a gente tem agora, a gente tem autonomia, a gente tem um celular na mão que a gente pode e se perder, né? Porque a gente vai nas abas ali, mil coisas e tal. Como que a gente define o que é realmente importante? Como que a gente faz essa seleção de não desinfluencers, mas de influencers, né? Que são pessoas estudiosas, que são pessoas autoridades na sua área e que estão fazendo um conteúdo ali super palatável, que dá para a gente aproveitar, né? Então, eu acho que eu vejo muito hoje a gente ter que trabalhar a nossa autonomia, sabe? Nesse processo de aprendizagem para a vida. Porque é muito difícil, porque nós fomos acostumados a entrar numa sala de aula com um professor que dizia o que tinha que fazer, que tinha um livro, que tinha um caminho que a gente tinha que seguir. E eu acho que agora a gente tem muitos caminhos, a gente tem muitas possibilidades, né? E saber selecionar, saber organizar, saber entender o seu próprio processo, isso que você falou, quais os canais que eu vou assimilar melhor, que eu vou ter muita gente, eu prefiro podcast, eu não gosto de vídeo de YouTube, por exemplo. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere ver. Então, é entender, porque hoje tem essas possibilidades, né?
Então, sabe o que eu acho curioso? Porque tem muito essa... Tá tudo acontecendo ao vivo, então a gente tem que ter essa autonomia de buscar as informações. Mas eu acho sempre curioso que para cada tendência, uma contratendência, eu vejo essa valorização do mestrado, do doutorado, né? Enquanto uns falam que você não precisa ter faculdade, eu vejo que nessa crise de confiança que a gente está vivendo, por conta da baixa qualidade de informações que circula, vem alguém que, de repente, é isso. Não, né? Inteligência artificial tá acontecendo agora, mas tem gente que está fazendo mestrado, doutorado em tecnologia, em assuntos correlatos há muito tempo, que dá para a gente confiar mais neles do que alguém que brotou na internet do nada, você não sabe o currículo da pessoa e acabou de falar que é especialista em inteligência artificial. Eu falo sempre, gente, dá uma fuxicada na galera no LinkedIn antes de sair pagando o curso, antes de acreditar nessas pessoas, né? Porque se a pessoa nem existe lá e não tem um histórico dela na internet, será? Não é possível que ela é especialista em alguma coisa, estava calada esses anos todos, não publicou um artigo, não fez um vídeo, né? Tem os low profiles, assim, né, acadêmicos, mas é muito raro que ele não esteja pelo menos do Lattes, sei lá. Então, eu acho que é interessante isso, né? Que a gente tem que desenvolver essa autonomia. E para a gente desenvolver essa autonomia, a gente vai ter que ter esse, né? Também está dentro das habilidades até 2030 do pensamento crítico, desse senso crítico de para onde que eu olho, então? Se está tudo acontecendo ao vivo, em quem eu acredito, vai dar uma analisada no que está sendo dito. Então, tem uma crise aí que cada vez mais, se a gente não se autogerir, se a gente não estiver informado, se a gente não estiver estudando, a gente vai ser carregado por uma onda, porque a gente tem essa expectativa, como a Carol disse. Os professores mandam e a gente obedece. Então, a gente está esperando alguém dizer para a gente o que é verdade ou o que é o certo. E cada vez mais a gente vai ter que desenvolver essa competência.
Mas tem um desafio que é de daí você comprovar o que você estudou, né? Porque às vezes você estudou muito mais do que num lugar formal, num curso sobre aquele tema. Você leu, fez coisas, fez exercícios, fez um curso que não era estruturado. Mas, ao mesmo tempo, você não tem aquela chancela, né? E isso eu acho que faz... as pessoas, às vezes, procurarem um lugar formal e etc., principalmente quando a gente conecta com o mundo do trabalho, que daí como é que você coloca isso no seu LinkedIn, no seu currículo? Como é que você vai dialogar com o empregador e falar, não, eu sei desses temas, porque eu li na internet, ficou um negócio meio vago. Aí tem alguma dica, ou enfim, como que se estrutura daí esse conhecimento, sabe? Para que você possa fazer esse link com a empregabilidade ou dentro do seu emprego já, dentro da sua estrutura de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente... vai estudar coisas, inclusive, para poder preencher certos requisitos do seu ambiente ali, né?
Gente, eu vou falar uma coisa que eu sou totalmente old school, tá? Eu sou muito a favor do ensino formal. Eu acho, assim, quem tem o privilégio, porque eu acho que é um privilégio, quem tem o privilégio de cursar uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, eu acho que tem que fazer e eu vejo muito mérito. A universidade tem milhões de problemas, mas eu acho que existe um tipo de conhecimento que a gente está cada vez... a gente, enquanto sociedade, né, valorizando menos, que é o conhecimento subjetivo, né, que é o quanto você aprende em 4 anos de faculdade sobre relacionamento, sobre negociação, sobre conversa, sobre estar num ambiente completamente diferente, muitas vezes, da sua classe social, de onde você veio. Então, eu vejo esse conhecimento muito rico, para além de ter um selo no seu currículo, né? Então, eu acho que o conhecimento formal, ele tem o seu mérito, tem o seu lugar. O que eu acho é que hoje não só ele está dando conta, né? Aí eu acho que é esse mix de coisas, sabe? Se a sua área de trabalho, por exemplo, tem áreas de tecnologia que as pessoas precisam realmente ter aqueles cursos que eles têm os selos, né? Das qualificações, precisa ter aquilo. Aquilo é determinado para a área. Tem áreas de negócios que talvez a pessoa precisa ter uma validação de uma Fundação Dom Cabral ou de uma PUC, de uma instituição que está há muitos anos fazendo isso e que tem um peso ali. Mas eu acho que não, a pessoa não pode se acomodar só com isso, sabe? E nem também só com informal, porque aí realmente fica difícil você comprovar, porque o mundo ainda exige essas validações. Então, eu acho que o caminho, é claro, vai depender de cada área, mas entender que a gente precisa unir as duas coisas para ter esse profissional mais... conectado com a realidade, né?
Total, Carol. E eu vejo, eu comecei a fazer uma mestrado esse ano porque eu comecei a sentir falta do ritual mesmo, né? Essa subjetividade, acho que você falou tudo, assim. E não é só sobre estar lá na USP estudando América Latina. São insights outros que vêm de eu ter sentado, me concentrado. acionar uma bibliografia que eu não iria espontaneamente lá ler aquele livro.
Uhum.
Aquilo ali me permite fazer conexões não óbvias sobre determinados assuntos, ao invés de ficar indo numa onda do que todo mundo está dizendo. Então, acho que esse mix, ele é muito importante também, sou defensora. Até que, ao contrário, isso ainda não mudou no mundo, né? Ainda mais quando se fala de ascensão de classe social. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. A única forma comprovada de ascensão de classe social é através do estudo. Mas eu estou em uma oportunidade de fazer mestrado agora, eu farei, porque perda de tempo com certeza não é. Mas como é que a gente comprova isso? Eu percebo também que tem coisas que é o seu resultado que vai comprovar se você sabe ou não sabe aquilo. É igual aquela história. Ah, sem falar inglês fluente. Ah, aprendeu aonde? Ué, fala aí, né? Você está falando, eu não quero saber do seu diploma, eu quero saber se você aconteceu isso e você vai dizer. E eu vejo isso pelo meu próprio currículo. Eu estudei, me formei, estou fazendo mestrado agora, mas mais do que isso, eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo antes de abrir minha consultoria. Então, os exemplos que eu dou em sala de aula, as perguntas que eu faço, deixam bem explícitos que eu não vou trazer meu diploma aqui, mas que eu sei do que eu estou falando, que eu sequer faria essa pergunta ou sequer dei esse exemplo. Então, para muitas profissões, inclusive em tecnologia, como a Carol falou, tem algumas coisas que têm certificado, mas outras tudo zero. Como é que eu sei codar? Codando. Como é que eu sei fazer? Então, assim, cada vez mais o fazer, aprender fazendo, fazer, aprender, fica muito evidente. Então, a gente... E tem outro, por outro lado, tem alguns conhecimentos. Que é isso, eu não tenho um certificado ainda. Se tem, eu vejo, eu tenho uma irmã Gen Z, ela está aprendendo a usar a inteligência artificial usando. Aí, no trabalho dela, aparece todo mundo. Como você fez isso? Ai, gente, usei inteligência artificial tal. Ninguém está duvidando que ela não sabe usar a inteligência artificial, porque simplesmente ela entregou um resultado e foi muito rápido e foi por conta de uma inteligência artificial. Então, eu acho que ainda existe essa crença de ter que comprovar o que eu estudei, mas o melhor comprovante é o resultado que você dá, as perguntas não óbvias que você faz, são as propostas que você tem na mesa que só pode ter vindo de uma cabeça que se deu ao trabalho de estudar minimamente um assunto, entendeu?
E a gente está falando aqui muito sobre aprender, né? Mas tem um outro ponto que se coloca aí, né? Que eu acho que está bastante em voga, que é também desaprender. Porque às vezes a gente vem fazendo uma coisa e que já fez muito bem e que era de uma determinada forma e que, de repente, agora você tem que aprender a fazer de outro jeito. Então, você tem que desaprender aquilo para aprender de novo. E esse eu acho que é um dos pontos que tem sido o maior desafio, assim, pensando no mundo profissional, no ambiente corporativo, por exemplo, porque tem muita gente que vai ter que resetar o que sabe, óbvio que você não reseta tudo, né, a experiência fica, mas você vai ter que mudar ali e falar, ah, vou ter que me desapegar do como eu faço e do que eu aprendi, porque talvez agora vai ser de outro jeito. Vocês enxergam isso também e como fazer para desaprender e aprender de novo, assim, sabe? A mesma habilidade, a outra habilidade, que dica e histórias, cases aí vocês têm sobre isso?
Eu vejo que é um desapego a quem se é, né? As pessoas falam que as pessoas têm medo de mudança, mas eu não acho que as pessoas têm medo de mudança, eu acho que elas têm medo de questionar quem elas são. Uma crise de identidade, assim, você estudou uma determinada coisa, você teve uma determinada profissão por muito tempo, e, de repente, coisas começam a acontecer e evoluir. E aquelas coisas que você aprendeu não são mais úteis. E agora você quer aprender um monte de coisas que você não sabia, fazem você questionar quem você é. Eu acho que... Eu estava discutindo esses dias aqui em casa também com a minha irmã. Falou, cara, eu acho que as pessoas não têm esse medo de mudança. Elas têm medo de dar de cara com elas mesmas. E a identidade que elas fixaram um determinado conhecimento. Ah, eu sou formada em administração. Fiquei 4 anos estudando aquilo. Agora você vai me dizer que isso não serve... E que eu vou ter que aprender uma outra coisa. E é meio desgastante mesmo, né? Eu lembro quando surgiu o TikTok, que eu fiquei, ah, não, mas uma rede social, não. O case é meu mesmo, né? Ah, não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem mais o que fazer, não tem o quê. Dancinha. Aí eu mesma parei, respirei. Falei, não, tô parecendo essas pessoas que envelhecem e ficam falando que isso é coisa de jovem. Vou baixar esse aplicativo e vou minimamente lá ficar dando uma olhadinha, entendeu? Pra ver qual é. Não vou ser eu a pessoa que vai ficar, ai, meu Deus. As próprias, nessa coisa da inteligência artificial, eu fiquei, meu Deus, o futuro chegou, eu não acredito que eu vou ter que conversar com um robô. Eu pensei isso por 5 minutos, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu como indivíduo vou conseguir lutar sozinha contra essa realidade? É melhor eu, né? Ainda mais como uma pessoa que estuda futuro do trabalho, você é uma pessoa que vai olhar para aquilo e vai falar, ah, pelo amor de Deus, eu vou dar uma olhadinha, não quer dizer que eu sou a favor dessa correria, não quer dizer que eu sou a favor dessa loucura que o mundo virou, mas quer dizer que eu estou de olho nisso, porque eu tenho esse compromisso em trazer para quem me segue, para quem estuda comigo, as coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que gera um sofrimento mesmo. A gente, às vezes, tem que falar, putz, eu estudei com muitos anos uma coisa, eu achei que isso era verdade, isso era real, e, de repente, isso era ficção. Ou isso virou uma ficção por conta das mudanças. Assim, eu tendo a... Hoje em dia, gente, a vida é uma ficção. Pra eu não me apegar muito nas coisas todas. Tem uma amiga minha que fala, a vida real é a melhor ficção. Porque tem coisas que acontecem que eu fico, gente, o que é isso? A gente tá vivendo muitas coisas que a gente chamava de distopia na nossa rotina. Então, se você se apega muito a uma coisa que você acredita que é a realidade, você vai sofrer mais quando você precisar se adaptar. Então, eu vejo que, com a minha própria história que eu tô trazendo, porque eu já tive esses embates comigo mesmo de, putz, não acredito que isso mudou, mas agora eu vou ter que abandonar isso para aprender outras coisas que eu não sei ainda. Talvez me dê um pouquinho mais de trabalho, porque eu já não tô com 15 anos de idade, que eu sinto que, né, dá um certo bloqueio. Por mais jovem que a gente seja ou se pareça, às vezes dá aquela coisa de, ah, não, eu já trabalhei tanto na vida, gente. Eu já estudei tantas coisas.
Nossa, dá uma preguiça, né? Essa coisa da identidade é muito verdadeira, porque talvez para as novas gerações menos, tá? Mas para as gerações, para a nossa geração, a coisa do trabalho, da formação, né? É muito intrínseco em quem você é. É uma escolha para a vida, né? Você tinha esse peso, que hoje não existe mais. Então, assim, dando o meu próprio testemunho, eu estou na minha segunda vida profissional, que é uma vida completamente diferente da primeira vida, né? Eu me formei, fiz faculdade, tudo muito cedo, muito rápido. Eu fiz faculdade de biologia e, na sequência, eu fiz um mestrado, fiz um doutorado. Passei num concurso público e, com 30 e pouquinhos anos, eu já era professora da Federal de Juiz de Fora, porque minha família é de lá, eu tinha passado no concurso lá. E aquela carreira estável, estava indo super bem, pesquisadora do CNPq, com projeto de pesquisa, com várias coisas acontecendo. E, de repente, eu não sei explicar, sabe? Aquela vida que parecia perfeita, estabilizada, segura, para mim pareceu um... Falei, cara, eu vou ficar aqui, vou me aposentar com o quê? 65 anos?
Um tédio.
Né? Eu vou ter que fazer isso.
É a crise. Quantos anos você tinha, Carol?
Tinha 30 e poucos anos.
Ah, foi quando eu também tive a mesma crise, com 30 e poucos anos.
Eu falei, cara, aí aconteceu um episódio lá um dia com uma colega, ela falou assim, ah, mas você acostuma, porque vai ser assim pelos próximos 30 anos da sua vida. E aquilo me deu, tipo assim, sabe, um negócio, assim, falei, cara, não vai ser. E aí, eu acabei saindo um tempo de licença, e pedi, depois de um tempo pedi exoneração, e falei, cara, e agora? Por onde que eu recomeço? Eu recomeço dentro dessa área, buscando fazer outra coisa, eu vou começar do zero. E aí, eu fiz um outro mestrado em antropologia, que foi sensacional para mim, no sentido, não, é óbvio que eu uso muito profissional, mas no sentido de me transformar, sabe, nessa outra pessoa, e me abrir e falar, cara, vou começar uma nova história. E aí é muito difícil, porque você se auto-sabota o tempo todo, sabe, é isso que a Maria tá falando, gastei tanto tempo, investi tanto tempo nisso, e agora eu não sou capaz e tal, não sei o quê. E aí já tem 10 anos que eu tô numa outra carreira, que eu montei um negócio, que eu saí do emprego público pra a aventura de empreender numa... E aí, depois de ter passado tudo isso, pensando assim, poxa, a gente está falando de longevidade hoje, a gente vai ter que trabalhar até com o pé na cova, né? A gente vai trabalhar com até sei lá quantos anos. Então, assim, é uma possibilidade, sabe? Hoje eu já consigo pensar que talvez eu vou ter mais uma terceira ou uma quarta carreira ainda, sabe? Mas esse primeiro, essa primeira quebra, essa primeira ruptura, sabe? É muito difícil, não é muito fácil. Então, eu acho que talvez as pessoas que já estão vindo com esse olhar de que uma carreira não é uma coisa estável, que você pode transitar por vários lugares, que você não precisa de determinado diploma para exercer determinada atividade, eu acho que vai facilitar muito esse processo, porque essa fluidez vai ser importante para a gente conseguir passar essa jornada longa de trabalho que cada vez mais as próximas gerações vão ter que levar, né?
Maravilhoso. Muito legal essa sua história, né? Muito inspiradora, assim. E aí, mudando agora um pouco o ângulo, para quem está dentro das estruturas, né? Nas empresas mesmo, que a gente sabe que esse desafio da aprendizagem contínua, ele é das pessoas, né? Mas ele é também um desafio das lideranças, das estruturas, de falar, bom, como é que eu vou fazer para as pessoas agora se adequarem aos novos tempos, às novas ferramentas, às novas profissões, aos novos processos. E vocês duas aí têm uma trajetória, né, desse trabalho mesmo, de fazer isso profissionalmente, ajudando as organizações a estruturarem seus programas, projetos e afins. Aí queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que alguém que está numa cadeira dessas e que está pensando sobre isso, tem que tem que entender, o que, que tem que pensar, por onde começar, o que, que são histórias vencedoras de sucesso dentro desse processo, sabe? De promover isso internamente dentro de empresas.
Olha, o que eu tenho observado de movimento, algumas empresas, ao invés delas criarem trilhas de aprendizado, elas estão dando dinheiro para as pessoas decidirem o que elas querem estudar e fazer esse investimento. Eu acho esse movimento muito interessante. Porque é isso, com essa diversidade de assuntos e possibilidades de mundo, será que essas trilhas de aprendizado tradicionais vão adiantar? É claro que tem alguns conhecimentos que a empresa quer que todo mundo tenha, então elas vão criar trilhas e vão garantir que as pessoas tenham determinado conhecimento. Ou vão garantir não, né? Mas vão tentar, porque não existe uma garantia que alguém faz o treinamento e absorve aquele conhecimento. Mas algumas estão investindo, distribuindo partes de dinheiro para que as pessoas se matriculem ou invistam naquilo que faz sentido para o seu próprio desenvolvimento. Que eu acho que também está cada vez mais explícito que o plano de desenvolvimento individual não pode ser só o que a empresa quer que o indivíduo seja. Tem que ser uma coisa dos dois lados, né? Porque tem essa ideia mais tradicional de aqui o feedback é que você tem que ser assim, então você tem que estudar isso. Essa ideia ela já não existe mais, principalmente em ambiente quando a gente está falando de estímulo à criatividade, ideias fora da caixa. Não dá para a gente querer gente inovadora com todo mundo fazendo curso igual, lendo o mesmo livro, frequentando as mesmas coisas. Então, eu acho bem interessante essa ideia. E, por outro lado, está existindo um movimento de conscientização dos indivíduos, que ainda tem uma ideia de que as empresas é que vão organizar meu plano de carreira. São as empresas que têm essa responsabilidade. E não é que elas não tenham. Mas, no final do dia, a carreira é sua. Eu sempre falo isso, sabe? Porque a empresa aí sempre... Eu não sei, mas no final do dia a carreira é sua. Você que tem que saber do seu dia de amanhã. É como se todo mundo tivesse virado um pouco empreendedor da própria carreira. Não quer dizer que você está empreendendo com a sua própria empresa, mas você está empreendendo a sua carreira e a história que você quer contar sobre você mesmo. Como a Carol trouxe, a gente vai vir trabalhar até não sabe quando. Então é importante que você entenda essa história e não fique num piloto automático. Sei que é muito desafiador, porque é muito cansativo a nossa rotina de trabalho. É muito cansativo viver momentos históricos de maneira acumulada no Brasil, como a gente tem vivido, coisas acontecendo. Mas a gente tem que ter essa... Peraí, só um instantinho, que essa carreira é minha, eu vou ter que reservar algum tempo para olhar para isso. Então eu vejo que tem as empresas por esse lado e por esse outro lado, essa conscientização do indivíduo que ainda está esperando que a empresa ou a liderança decida por ele, que por mais que eles tenham alguma responsabilidade, no final do dia vai ser a sua história, vai ser a sua vida, são as suas contas que você tem que pagar.
Não, super concordo que não dá para ficar esperando, né? Mas assim, tem uma coisa que é muito básica, assim, mas que eu vejo bastante, assim, porque a gente trabalha muito com público que tradicionalmente não tem muita formação. A gente trabalha com o pessoal da área de marketing de eventos, de patrocínio, né, de brand experience, que é diferente de áreas tradicionais da empresa que tem muita formação ali. Essas áreas normalmente não tem muita coisa. Então, o que eu sinto, assim, duas coisas importantes. A primeira delas é a maior dor de quem faz os nossos cursos, a gente já mapeou de treinamentos, tudo isso que a gente faz, é falta de tempo para fazer, para se dedicar. Todo mundo fala isso, ai, não estou conseguindo ver os vídeos, não estou conseguindo entrar ao vivo, não estou conseguindo... Por quê? A empresa contrata a formação, mas não dá o tempo para a pessoa poder se dedicar, poder acompanhar, poder pensar, porque aquilo tem que encaixar ali no dia a dia dela, né? E aprender é uma coisa que é um processo cognitivo, né, gente? Que demanda você sentar. Você não vai aprender num vídeo de TikTok determinadas coisas, né? Então você precisa sentar e prestar atenção e gastar um tempo e trocar. Então eu acho que isso é uma dor muito grande, assim, das pessoas, sabe? Elas sabem que elas precisam fazer, elas muitas vezes têm um recurso, mas ela não tem o tempo, né? A gente recebe, isso que a Mayra falou, é bem comum, de pessoas falarem, eu tenho um dinheiro, o que eu posso escolher, o que eu vou fazer, eu quero fazer tal coisa, mas essa data eu não consigo, mas eu não posso participar. Então, acho que isso é um ponto que talvez esteja acontecendo esse desnível. A segunda coisa que muitas vezes eu, dentro da nossa área, eu acho que as formações ficam muito desconectadas do dia a dia das pessoas, sabe? A gente faz uma formação, pensa, porque é um processo contínuo, né, de aprendizagem. Não dá para você fazer um curso de uma semana ou fazer uma coisa pontual uma vez por mês e conseguir aplicar aquilo. Ou muitas vezes essa formação faz só uma parte da equipe, o líder não faz, ele não consegue implementar aquilo. Então eu acho que tem uma dificuldade, existe a coisa da formação pessoal, né, que a pessoa faz o curso ali, ela está aprendendo, mas como isso reverbera no time, sabe? Como isso reverbera na equipe, como que cria esse ambiente para que isso possa ser aplicado no dia a dia, eu tenho ouvido que é muito mais difícil, sabe?
Perfeito. É, e aí pensando de volta, né, voltamos a bola para a pessoa, né, saímos da estrutura e voltamos, como é que faz, que habilidades vale hoje, assim, na opinião de vocês, que têm trabalhado com isso, com o futuro do trabalho, quais são as habilidades que faz sentido se dedicar ou, para quem está um pouco assim, sem um direcionamento muito claro, no que vale investir, sabe, por onde se começa, porque... Sim, também que existe uma angústia muito grande frente a tanto conteúdo, a tanta cobrança, a tanta ansiedade. Mas e aí, né? E aí, se a responsabilidade fica para você, por onde é que você começa? Por onde você ancora, sabe? O que vocês têm aí de dica?
Tá, uma crise existencial, né? Todo mundo querendo fazer um curso, não sabe de quê. Eu acho que a primeira coisa é a gente manter esse olhar curioso mesmo, assim. Porque eu sinto que às vezes eu vou dar treinamento e eu me dá uma agonia que as pessoas estão muito convictas das ideias de mundo que elas têm. Fazer se eu tenho curiosidade, não? É, tipo, a gente trabalha com ideias muito fixadas dos anos 90. A gente ficou falando que a inteligência artificial vai roubar nossos empregos, mas as empresas todas voltando para o trabalho presencial. Falou, eu, ser humano, você quer ver o meu olho. A inteligência artificial, você vai acreditar nela, vai só configurar e deixar ela acontecer. Assim, são coisas contraditórias que ficam coexistindo. Uma grande doideira, assim, né? Ou vocês estão falando que a IA vai roubar meu emprego, ou vocês querem que eu volte para o presencial. Porque, assim, vocês são muito high-tech para umas coisas, para outras vocês são completamente conservadores. Então, eu acho isso muito curioso, mesmo. Está difícil a gente saber o que a gente deveria estar estudando. As recomendações que eu tenho dado é, galera, vai bater cabeça com umas inteligências artificiais, pensar assim, tem um problema? Existe alguma inteligência artificial que me ajude nisso? Agora eu comecei a fazer mestrado, como eu falei, abriu-se um portal de inteligências artificiais para coisas acadêmicas, que eu não teria acionado se eu não estivesse fazendo um mestrado. Então, coisas que vão acontecendo, né? Ter esse viés de qual inteligência artificial, porque realmente é um assunto que eu não acredito que vai morrer nem tão cedo, esse assunto realmente tá acontecendo, não vai voltar atrás. Não é igual quando teve a NFT e metaverso, que eu fiquei assim, ah não, gente, a gente mal resolveu as coisas por aqui, o povo quer ir pra Marte, quer vender coisa digital, não sei o que, ah não, pelo amor de Deus. E aí, eu sou meio assim, mas eu falei, não, inteligência artificial tá rolando por quê? É uma tecnologia que tá muito explícito o uso no nosso cotidiano. Tem umas tecnologias que inventam que a gente aqui, mortal, fica assim, eu vou fazer o que com isso? Que na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, as inteligências artificiais generativas, elas rapidamente entraram na nossa rotina. E aí isso é mais irreversível, assim, né? Então, olhar para isso, mas não necessariamente caçar um curso do fulano que disse que é especialista. É você tratar de bater cabeça mesmo. Baixa no seu computador, fica curioso, curiosa ali, testa com umas coisinhas, assim, e tal. E tem uma outra coisa, que aí eu não sei se tem curso disso, mas que é uma coisa, que é essa coisa do senso crítico. Eu acho que a gente tem dificuldade de fazer boas perguntas. É por isso que tiveram algumas teorias que falaram que as pessoas mais sêniores talvez se dessem melhor com as inteligências artificiais, porque elas saberiam fazer perguntas mais elaboradas, né? Essa conexão de coisas não óbvias, elas não vêm de uma mente que pensa linearmente. Então, é uma mente mais experiente, que se expõe a outras coisas de mundo. Então, eu acho que esse pensamento crítico, não tem um curso de ter pensamento crítico assim que funcione, que eu acho, mas a gente desenvolve isso. O que é verdade, o que é mentira, perguntar as coisas, manter esse olhar de isso aqui não é esquisito, questionar mais as coisas, eu percebo que essa habilidade a gente vai ter que desenvolver. Eu não acho que curso ensina isso, inteligência artificial pode até ser, mas entra nessa questão da soft skill ali de que a vida te ensina, que o bateção de cabeça vai te ensinar e que uma curiosidade sobre isso tá esquisito pode te proteger. Vou pensar o que mais aqui, Carol, você tem algum...
Não, eu acho que você foi no cerne da questão, assim. O que eu vejo hoje é que as pessoas, assim, é claro, né, tá todo mundo, estamos todos pressionados em diversas direções, né, a performarmos, a estarmos atualizados, a utilizar tudo isso. Eu também acredito que a inteligência artificial veio para ficar, já não é nem mais, né? Essa história dessa ameaça já não é nem mais uma conversa, é mãos à obra, vamos aplicar e trazer para junto, muito nesse lugar desse assistente, né? Ela é a nossa assistente, não vai fazer para a gente, mas vai, quem souber utilizar bem, vai performar melhor, né? Isso é o que, né, a gente já está vendo aí. Mas eu concordo que a gente está muito preocupado em como, né? Como que eu vou usar a inteligência artificial? Como que eu vou fazer tal coisa? Como que eu vou aprender? Que isso está em tutorial de YouTube, né? E aí eu acho que talvez a dificuldade dessas gerações mais novas seja isso. O como está muito fácil, está em todo lugar. Agora, esse porquê das coisas, esse como que eu penso sobre isso, como que eu reflito sobre isso, poxa, essa inteligência artificial está me respondendo isso, mas está vindo com viés, porque ela é treinada a partir de dados enviesados de uma população branca, de uma população prioritariamente masculina, misógina, né? Saber que eu estou numa rede social, eu estou sendo vítima ali de um algoritmo que está me mostrando coisas que não são a verdade, né? Que são alienações de uma realidade. Então, acho que esse pensamento, especialmente no mundo que a gente está vivendo, que a gente já está discutindo a pós-verdade, né? E a gente está caminhando aí para esse mundo de deepfakes, né? Essa semana eu vi um vídeo da Giovanna Eubank falando que fizeram um deepfake dela, que é exatamente ela, falando uma coisa que ela falou, nunca falei isso.
Você viu a Virgínia Pobre no TikTok? Um deepfake da Virgínia?
Não.
Faz coisas de pobre com a cara da Virgínia, tá enorme, daqui a pouco tá fazendo publi. Não sei como é que vai ser isso, tá lá, Virgínia Pobre, esse é o arroba. No TikTok, é uma pessoa...
Eu acho que é sobre isso, sabe? Esse pensamento crítico, muitas vezes, é a gente simplesmente questionar aquilo que a gente está recebendo, porque aquilo ali não é real, né? E isso é muito difícil, isso é muito complicado, né? E eu acho que é esse lugar, porque a questão da habilidade, a habilidade, ela está mudando muito rápido, né? No final do ano passado, eu estava falando que a profissão do futuro são os engenheiros de prompt, que vão criar comandos para a inteligência artificial. Hoje já estou falando que isso já vai acabar, porque, na verdade, daqui a pouco todos os prompts vão ser escritos pela própria inteligência artificial. Né? Então, se a gente ficar nesse qual que é a profissão do futuro, o que eu vou, né? Não é sobre a habilidade em si, mas é sobre essa capacidade de você ter esse discernimento, de você aprender e desaprender o tempo todo, de você conseguir pensar sobre o que você está fazendo. Né? Então, eu acho que essa caixa de ferramentas, ela cada vez mais está muito mais nessa base construída de pensamento, de senso crítico, de criatividade. E todas as outras coisas que a gente aprende a fazer ali vão ser, a gente vai trocando, né, com o tempo. Acho que esse material que a gente precisa ter para pensar no futuro, assim, um pouco.
Tem até um termo, né, os generalistas criativos, assim, para chegou a minha vez, será? Que eu sempre fui interessado em um monte de assunto ao mesmo tempo. Eu também sinto que, assim, na medida que as coisas vão mudando muito, a gente vai aprendendo as coisas que vão surgindo, mas tem alguma coisinha ou outra nossa que a gente tem que fincar o pé, no sentido de... Eu aprendi um monte de coisa até agora, né? Fui, tipo, cara, no meio dessa confusão, fui fazer um mestrado em América Latina. Por quê? Porque eu tenho uma aposta minha que a América Latina tem muitas tecnologias sociais e ancestrais que podem ajudar a adiar o fim do mundo. E eu posso misturar esse conhecimento que me interessa, que é natural para mim, com essas outras coisas que vão surgindo. Porque senão fica parecendo que tudo que surge, a profissão nova é tal, então eu vou fazer um curso da profissão nova e vou mudar de profissão. Eu também estou na minha terceira vida, né? Eu já trabalhei muitos anos no mundo corporativo, CLT, como vendas, depois com marketing, depois com digital transformation, enfim. E, por fim, estou empreendendo, sei lá que vida que eu já estou. Mas aí, alguma coisinha, o meu pé continuou e eu fui somando aquilo, fui misturando essas narrativas, entendeu? Então, esse senso crítico, essa curiosidade é que me manteve atualizada para além do que estava acontecendo toda hora, da profissão do futuro, ou que tinha que fazer curso disso ou daquilo, ocasionalmente eu fazia algum curso que me interessava, se conectava comigo. Outros tantos eu fui me revirando e aprendendo sozinha, também observando um pouco, senão a gente fica num apavoro, aí, e o medo acaba paralisando a gente. Ao invés de a gente tomar uma iniciativa e ir lá fazer alguma coisa, a gente, não, nada que eu sei presta, não tenho certeza do que eu deveria estar fazendo, então, cara, vamos dar uma respirada, né? A Carol falou, ano passado era uma coisa, esse ano era outra, vai pescando uma coisa, vai dando uma analisada e lembra quem você é nessa história. Porque também a gente fica com crise de personalidade, alguma coisa você prefere, você gosta. E o mundo é muito grande, né? Eu sempre falo, vai ter espaço para um monte de coisa, assim. Dá para você fazer o que você gosta, misturar com uma coisinha nova e criar uma terceira coisa, assim. Eu também acredito muito nisso.
Essas falas de vocês duas são muito importantes porque acho que elas exemplificam a história, né, do chamado aí soft skills, que vem ganhando mais atenção frente aos chamados hard skills, que seriam os conhecimentos mais técnicos, mais aplicados, né? A gente vem vendo nas pesquisas e na indústria mesmo, todo mundo estimulando cada vez mais essas habilidades comportamentais que até outro dia passavam ali ao largo, né? Tem aquele velho jargão de RH que as pessoas são contratadas pelos hard skills e demitidas rápido pelos soft skills, porque ninguém olhava aquilo, perguntava, pensava, e de repente ali em X dias você fala, putz, mas tem um monte de conhecimentos e habilidades que são muito importantes. E acho que vocês estão exemplificando muito isso na prática, assim. E aí, queria ouvir um pouco mais sobre isso, assim, o quanto que vocês apostam que essa, de repente, é a grande chave de começo de um processo das pessoas, não que é uma coisa ou outra, né, mas que esse é um lugar que as pessoas, ao se atualizar, ao se depararem com esse mundo aí em constante transformação, deveriam focar. E se é isso, que habilidades exatas aí dentro das chamadas soft skills são boas ou são importantes ou são a prova de futuro aí de serem treinadas?
É isso que você falou, essa frase é um clássico, né? De as pessoas são contratadas pelos conhecimentos e demitidas pelos comportamentos. Então tem uma aposta que eu faço muito, até dentro dos meus treinamentos, eu fiquei muito assim, meu Deus, tem que saber IA, porque eu tenho que fazer um curso de IA. Como assim eu sou uma futurista que não tem um curso de IA? Eu falei, não, cara, porque as problemáticas humanas, elas vão continuar existindo. Você entra lá e sai, eu dando treinamentos de comunicação, de feedback. E se duvidar, algumas coisas vão até aumentar, né? Tem uma previsão, já tem a crise de solidão, por exemplo. Tá acontecendo, não vai ter uma inteligência artificial. A crise de solidão se resolve saindo de casa e falando com outro ser humano e sendo intencional nas suas relações, entendeu? Então, a gestão do tempo, liderança, não sei o que. Eu acho que a IA, ela vem transversal nesses assuntos, porque os temas, eles vão continuar existindo. As questões das relações humanas, elas vão continuar existindo. Então, a pessoa que ela sabe se comunicar bem, dar um bom feedback, se expressar e saber fazer pedidos com clareza, essa pessoa que gosta de estudar, que é uma pessoa curiosa, por exemplo, ela vai continuar navegando muito bem quando a gente está falando aqui de soft skills, né? Essa pessoa que sabe elaborar boas perguntas, que confirma o entendimento daquilo que está acontecendo. E por outro lado, eu vejo que ainda falta muito repertório para lideranças, principalmente, gente. Porque a gente aprendeu a liderar e a tomar decisões muito baseado em comando e controle, onde poucos mandam e muitos obedecem. Quando você fala da horizontalização da informação e do aprendizado, você está vendo que liderança e liderado, eles estão lado a lado na rotina de trabalho. Às vezes, aquele líder, ele tem que entender que, finalmente, que ele é um mediador, que ele é um facilitador, que ele está ali no meio, mas ele não está acima daquelas pessoas, que eu acho que é um grande erro que a gente ainda comete. Então, falta um repertório aí sim de hard skill, de outro jeito de liderar. Porque a gente tem a autogestão, por exemplo, baseada em sociocracia, holacracia e discursos de design organizacional, que são plenamente possíveis de aprender. Só que como não está viralizado, nenhum coach falou que era ótimo, um guru da internet não está fazendo vídeos curtos de um minuto sobre isso, as pessoas não vão lá estudar e estão com referencial de mundo do norte global, trabalhando na América Latina, e uma visão muito engessada de liderança. Então, quando a gente fala dessa evolução que a gente está vendo acontecer, é essa mudança. Às vezes eu sou líder, às vezes eu sou liderado e está confortável com isso. Eu acho que essa pessoa que sabe jogar nas 11, saber seu papel em determinadas situações, não ter esse... Não sei se é um ego, mas esse apego ao poder, esse apego à hierarquia, vai fazendo, já fazia pouco sentido, está fazendo cada vez menos sentido nas estruturas que a gente tem vivido. Então, essas habilidades comportamentais são interessantes, mas talvez novos conhecimentos de liderança de trabalho também. Eu fico pensando, será que o melhor jeito de organizar times é RH para um lado, financeiro para o outro, tecnologia para o outro? Será que em pleno 2025 isso ainda é um jeito? Então, questionar também o design organizacional dentro das empresas pode ser um jeito interessante de mudar os comportamentos das pessoas. Eu sou muito defensora de que práticas mudam comportamentos. Um exemplo muito claro é, a gente fala aqui que a colaboração ela é extremamente necessária no mundo de complexidade que a gente está. Quando a gente não tem solução pronta, as soluções vêm da colaboração entre os indivíduos. Não vai ter um case para a gente copiar. A gente está formando novos cases que serão copiados agora. Eu sempre falo, não espera um case para você copiar, seja você o case que os outros vão copiar. E isso vai vir da colaboração entre os indivíduos. Só que aí eu chego nas empresas, as metas ainda são individuais. Metas individuais vão incentivar comportamentos individualistas das pessoas. Não vai adiantar dar um treinamento de colaboração se a estrutura é de meta individual. Então, eu sinto que a gente está no momento do caldeirão fervendo, e quem tem esse comportamental de adaptação, de ter curiosidade, abertura para o novo, pergunta, resposta, tudo bem eu mudar de função, eu mudar de cargo, essa visão da experimentação muito em si como alguma coisa prazerosa, tende... a se destacar, a viver melhor e reduzir principalmente o sofrimento. Porque eu falo que tem coisas que não tem solução agora, não. A gente trabalha com redução de danos, redução do sofrimento. Agora a gente não vai resolver.
Tem que aceitar, né, determinadas coisas. A gente tem que mudar algumas coisas, mas algumas a gente tem que ir aceitando.
Exato.
Eu concordo com a Maíra, mas assim, eu acho que tem um ponto que a gente precisa falar, porque fica aparecendo muitas vezes que todo mundo tem que ser generalista para tudo, né? E existem profissões e tarefas que precisam ser especialistas. Você, sei lá, você precisa de um médico que seja especialista em coração e ele precisa estudar a vida inteira em coração para cuidar do seu coração. Né? Não é isso que a gente tá querendo dizer. Mas, ainda dentro das especialidades, esse profissional, ele precisa estar atento e atenta a essas mudanças que dentro daquela própria especialidade vai estar acontecendo, que é estar aberto à tecnologia, né? Estar aberto a interagir muitas vezes com uma máquina, estar aberto a aceitar que não sabe, né? Que o jeito que você aprendeu hoje já é feito de uma outra forma, que o mundo muda muito rápido. Né? A gente brinca, eu e o Franklin, meu sócio, toda vez que a gente vai dar uma palestra, a gente fala, gente, não dá para ser no mundo de hoje Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela acabou, não dá mais, né? A gente precisa estar nesse constante aprendizado. Então, acho que dentro dessas especialidades, não adianta mais você ir fundo ali, aprendi a apertar um prego e vou apertar um prego o resto da minha vida, porque daqui a pouco vai ter uma máquina apertando esse prego, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa da inteligência artificial, eu acho que tem um lugar da especialidade que é muito importante, sabe? Precisa ter a pessoa que sabe a fundo aquele assunto para poder, né, trocar com aquela IA, porque senão a gente vai viver num mundo em que tudo que é dito ali. Então, acho que tem esse lugar, só para a gente dizer que a gente não está matando a especialidade aqui, né? É super importante, mas ela é uma especialidade que ela também vai ter que ser cada vez mais flexível, né? E menos dura e menos fincada no mesmo lugar para sempre. Né?
E talvez é a gente entender aqui, né, que não é uma coisa ou outra, né? Que as coisas são uma soma de muitos Zs, é isso e aquilo, e aí fico pensando se não é a própria tecnologia, plataformas, ferramentas que podem ajudar a gente a construir esse processo, né, de ir somando, de entendendo um pouquinho de cada coisa e qual é a medida desse pouquinho para cada um. E aí, não sei se vocês têm referências de plataformas, ferramentas ou pensamentos ligados a qual é o papel daí da própria tecnologia nesse processo de aprender a própria tecnologia, sabe?
Eu acho que tá aberto, aberta e vendo o que está acontecendo, mas eu acho que, acima de tudo, tá questionando todas as coisas, gente. Não dá para aceitar tudo que vem pronto para a gente, não dá para aceitar porque está todo mundo usando o Estúdio Ghibli lá, o personagem do Estúdio Ghibli na inteligência artificial essa semana, que você sai fazendo sem questionar quais as consequências daquilo, por que, que aquilo está sendo feito, se eu deveria estar fazendo aquilo. Né? Eu acho que isso é mais importante do que o saber fazer, porque o saber fazer todo mundo sabe. Né? Mas é de onde que estão vindo essas coisas? Por que, que a gente está fazendo isso? Eu acho que isso é começar se perguntando é talvez um ponto importante. Né?
É o que eu falei, a habilidade de fazer pergunta, gente. Para você ser um bom perguntador, você vai ter referencial de mundo, senão você não tem você não tem um insight que aquilo não está batendo. Né? Eu tenho um caso, trabalhei numa startup, uma época, e eu tenho uma mania, independente do cargo que eu estou numa empresa, de chegar nessa empresa, entender do negócio dessa empresa, quais são as metas, quais são as questões. E se ela tiver um call center, eu adoro sentar no call center e passar 2 dias lá. Que eu falo que um monte de time de pesquisa não precisava existir se o povo ouvisse o que acontece no calor do call center. E eu lembro que eu estava lá, eu já trabalhava com tecnologia, com metodologia ágil, agile coach e tal. Eu não tinha mais a ver com o negócio, mas a minha experiência de marketing e de vendas, que eu trabalhei por muito tempo, eu vi uma oferta, uma coisa sendo ofertada, eu olhei para aquela oferta e falei, tem alguma coisa errada nessa oferta. Essa oferta, ela foge de uma linearidade do que eu aprendi, do meu referencial de mundo sobre ofertas. E por curiosidade, assim, você só me deu um estalo. Eu fui na área de produtos e perguntei, gente, alguém pode me apresentar quais são as ofertas vigentes? Porque eu ouvi essa oferta, eu não entendi que oferta é essa. E as pessoas, que oferta é essa? Falaram, não sei, eu ouvi lá no call center. Conversa vai, conversa vem, tinha uma oferta ativa no call center que a galera de produto de ofertas vem, não, achavam que não estava mais ativa. De repente aquilo podia ter passado, eu só ia voltar para a minha vida, mas eu olhei para aquilo. Então, assim, esse negocinho que dá, por enquanto, inteligência artificial nenhuma tá fazendo essa coisinha, né? Alguém brincou. Ah, o papa de rapper, o papa de jaqueta puffer. Se a inteligência artificial que fez, não foi a inteligência artificial que fez. Né? Foi alguém que chegou e falou, e se o papa se vestisse de rapper? Aí é o então, tem esse ensaio, essa capa... Eu acho que isso vai ser o mais difícil, o mais complicado da história toda. É, até para você usar, você falou de referencial de ferramenta e tal. Eu gosto muito de usar a inteligência artificial e no final perguntar para ela, eu esqueci de alguma coisa. Você agora é um crítico especialista de não sei o quê. O que foi que eu não falei, que eu devia ter dito? Sei lá o quê. E aí ele traz, ah, você podia ter abordado por essa lente ou por aquela. Só que é isso, se eu... Não adianta dar uma dica de uma determinada ferramenta, porque o que origina bons resultados de todas elas é a sua capacidade de fazer boas perguntas, de ter um insight novo sobre o mundo. Porque ela vem linear, ela vem muito linear, eu fico irritada. Tava todo mundo fazendo esse negócio de estúdio Bíblia esses dias, não sei o quê. Falei, nossa, como o design evoluiu. Deixa eu ver se eu consigo fazer um post do meu Instagram com a minha identidade visual. Não tá ótima essa inteligência artificial? Vou lá. Tu acha que saiu o meu post com a minha identidade visual? Eu expliquei identidade visual. Eu falei o que era para fazer. Eu botei exemplos do que eu queria. Falei, vai vir um carrossel de 10 imagens. É agora que eu não vou ter mais esquentação. Ficou horrível. Então, por quê? Porque ele não é linear. É uma identidade visual que não foi feita. Tem que pensar um pouco para fazer um negócio interessante. Enfim, vários pequenos detalhes que por mais que eu melhorasse meu prompt, eu fiz bons prompts, ela fugia do raciocínio da inteligência. Então, não tem uma que eu fale assim, nossa, essa daqui... Se você não souber fazer pergunta nenhuma, você vai se dar bem, não. Porque todas elas vão depender do input que você dá. E esse input, ele ainda é muito nosso. Ele é muito da nossa cabeça, do nosso referencial de mundo.
E a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Porque entender as limitações das coisas. Porque a inteligência artificial é ótima para nos assessorar, para nos ajudar a criar e tudo isso. Mas, gente, para fazer busca, o Google ainda é a melhor ferramenta, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer ir num caminho, nossa, da modernidade, está todo mundo fazendo, tem que fazer, mas não é isso, né? É entender para que serve cada coisa, como que ela pode te ajudar, te potencializar, e não vai fazer para você, não tem como, né?
É isso aí, muito bom, o tempo passa rápido aqui, né? A hora que a gente vê, piscou, já deu ali nosso tempo. Então, queria agradecer enormemente a presença de vocês. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada, Carol. Foi um aprendizado enorme ouvir aqui todas as ideias e insights compartilhados. E você que ficou até aqui e ouviu todo o episódio, compartilha, segue a Totos nas redes e aproveita para ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. Então, é isso aí. Muito, muito obrigada para vocês.
Valeu, galera.
Obrigada.
Até a próxima.